Ó, Senhor Jesus, nessa noite queria compartilhar com os irmãos sobre o livro, a Epístola de Paulo aos Gálatas, o título da mensagem, se os irmãos puderem projetar, está em Gálatas 5,16. Em Gálatas 5,16 fala: digo, porém, andai no Espírito. Mas aí eu vou voltar um pouco aqui no início do capítulo 5, versículo 1. Não é? Por que que Paulo fala para nós andarmos no Espírito? O 5.1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Né? Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Qual que é o contexto da epístola de Paulo aos Gálatas? Paulo foi quem pregou o evangelho para os irmãos da Galácia. Né? Aqui, a Galácia era uma região composta por algumas cidades. Né? E Paulo, então, ele levou o evangelho da graça para as pessoas nessas cidades, e essas cidades, então, essas igrejas foram levantadas e tiveram um início muito bom no Senhor, né? Tiveram um início forte no Senhor, desfrutando, né, das verdades, na alegria da salvação. Mas, irmãos, aconteceu que homens judaizantes que essas pessoas, esses judaizantes que são citados nas epístolas de Paulo, são judeus que se converteram, né? Se converteram ao Senhor, porém, eles não quiseram abrir mão de ritos da religião judaica. Eles ainda tinham em alta conta itens da religião judaica, como, por exemplo, o item mais forte que eles tinham com eles, esses judaizantes, era a circuncisão. Eles ainda praticavam a circuncisão, mesmo tendo aceitado o Senhor. E não somente isso, eles queriam que os gentios, no caso aqui, a Galácia era uma região que não pertencia a Israel. É mais ou menos hoje ali, na Ásia Menor, onde é a Turquia hoje, né? Aquela região ali entre a Turquia, né, e a Grécia, mas na Ásia. Então, eles não eram judeus. Eles não tinham, eles nem sabiam o que era circuncisão, o que era guardar o sábado. Para eles não tinha isso. E o evangelho chegou puro para eles, realmente sem essas misturas, né, da lei judaica. Porém, esses judaizantes foram até lá e começaram a influenciar os irmãos, dizendo: olha, não basta crer em Cristo, vocês ainda têm que ser circuncidados. Ó, não basta crer em Cristo, vocês ainda têm que guardar o sábado. E por aí afora. Então, quando Paulo fala aqui no 5.1 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ele estava dizendo assim para os Gálatas: Gálatas, Jesus te libertou! Vocês são livres em Cristo Jesus. Por que que vocês estão querendo voltar para a escravidão da lei? Se vocês já são livres, né? E aí, voltando um pouquinho, então, irmãos, Paulo aqui ele dá uma explicação muito clara sobre a questão da lei judaica e o que ela representava ali, naquela situação. Vamos ler o 4, a partir do 4:21. Olha só. O 21 fala assim: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, dizendo para os Gálatas, os irmãos, vocês estão querendo voltar para a lei? Vocês que já foram libertos por Cristo, pela cruz de Cristo, né? Mas é para vocês mesmo que eu estou falando, para vocês que quereis ainda estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? O 22. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos. Né? Quem são os dois filhos de Abraão? São Ismael e Isaque. Ismael é o filho da mulher escrava que está ali. E Isaque é o filho da livre, né, de Sara, que era esposa de Abraão. Né? E aí ele prossegue no 23. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne. Nós sabemos, né, como foi, irmãos. O Senhor prometeu um filho para Abraão. Abraão já era aí da idade de 100 anos e Sara, 90 e poucos anos, e ela, além de ser de idade avançada, ela era estéril. E aí eles, Sara e Abraão, então, né, tiveram uma ideia. Olha, Deus prometeu um filho para você, mas eu, Sara falando para Abraão, mas eu não posso te dar esse filho. Eles não creram. Então, pega a escrava aqui, Agar, e tenha um filho com ela, e ele vai ser o teu descendente. Por isso, irmãos, esse filho que nasceu a Abraão, Ismael, filho da escrava, ele foi gerado segundo a carne, e não segundo a vontade de Deus. Amém? Aí ele prossegue, o da livre, que é Isaac, filho de Sara, mediante a promessa. Então, aqui nós temos duas alianças. A velha aliança, a lei mosaica. Irmãos, a lei mosaica, ela é segundo a carne. Embora tenha sido dada por Deus, embora seja positiva para aquela época em que o povo de Israel, há 4.000 anos atrás, precisava dessa lei para não se perderem ali, para terem um norte. Mas, irmãos, depois que na nova aliança, depois que o Senhor Jesus veio e morreu na cruz por nós, a velha aliança se faz desnecessária. Assim, então, a livre é mediante a promessa, a nova aliança. E quem é essa promessa, irmãos? São vocês. Somos nós. Nós, irmãos, somos filhos da livre. Nós somos filhos da promessa. Nós não somos filhos da escrava e nem da carne, irmãos. Por quê? Como o Senhor disse lá em João, né? O Evangelho de João, capítulo 3, quando o Senhor fala para Nicodemos, o que é necessário? Que você nasça de novo. Do quê? Da água e do Espírito. Irmãos, cada um de nós aqui que aceitamos o Senhor, nós somos nascidos da água e do Espírito. Somos filhos da livre. Mediante a promessa. Somos a descendência celestial de Abraão. E não a descendência terrena. 24. Estas coisas são alegóricas, alegorias, imagens, tipos, figuras. Né, para nos exemplificar e nos dar uma ideia do que Deus tem no coração dele. Porque estas mulheres são duas alianças. Né, a velha aliança mosaica da lei judaica e a nova aliança, que é o quê? A lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é a Agar. Fica aqui um pouquinho. Irmãos, quando a gente fala de Monte Sinai, de quem que a gente lembra? A gente lembra de uma pessoa, Moisés. Né? Ele subiu até o monte, ali ficou 40 dias, recebendo, né, a palavra de Deus para passar isso para o povo. E, assim, e aquilo que eu disse, naquele momento é o que o povo precisava. Né? Mas se nós vermos, depois quando o Senhor, no monte da transfiguração, o Senhor se transfigurou ali, né? E apareceram quem ali junto com o Senhor? Moisés e Elias. E o que que Pedro fala? Pedro era um judeu, né, que tinha se convertido, era um dos apóstolos, e tinha ainda também dentro dele muito do judaísmo ainda, né, dentro dele. E aí o que que ele fala? Senhor, que bom esse lugar, façamos três tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E aí vem uma voz do céu, Deus Pai, dizendo para eles, olha, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Não é mais a Moisés, não é mais a Elias, mas é a Jesus. Sabe, irmãos, hoje nós temos esse Espírito que dá vida dentro de nós. Sabe, muitas vezes pode ser que homens digam que são os novos Moisés da atualidade. Que eles, pode ser que alguns homens digam que somente por meio deles é que Deus fala hoje. Mas, irmãos, Moisés já passou. Moisés já passou, irmãos. Hoje o Senhor fala por meio de cada um de nós. Porque Ele habita dentro de nós. Ele não fala mais somente por meio de um homem. Lá no Velho Testamento, Ele falou por meio de um homem. Não é? Quando o Senhor veio, Deus se encarnou em Jesus. Deus falava por meio de um homem. Deus estava limitado ali na pessoa de Jesus. Quem que podia ouvir a palavra de Deus? Quem estava do lado de Jesus. Quem estava longe não conseguia. E aí, o que o Senhor fez? Ele morreu na cruz, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida e habita dentro de nós.
Amém.
Por quê, irmãos? Porque o Senhor não quer mais ficar, Deus não quer ficar mais limitado a um único homem, ou a um pequeno grupo de homens e mulheres. Deus, irmãos, Ele quer se manifestar por toda essa terra.
Amém.
Ó Senhor Jesus!
Amém.
Isso hoje somente é possível por meio do Espírito que dá vida. Vocês veem, irmãos, como Deus, Ele multiplicou, né, para alcançar todas as pessoas em qualquer lugar que ela esteja. Ó Senhor, isso é maravilhoso, irmãos. Então, o Monte Sinai, que é essa velha aliança, Moisés, a lei, ela gera o quê? Escravidão. Olha só, irmãos, as ordenanças, as regras, né, mosaicas, a lei judaica, gera o quê? Escravidão, gera morte, é carne, né? E o 25, o que que fala? Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual. Naquela época de Paulo, Jerusalém estava dominada pela religião judaica, né, que está em escravidão. E Paulo fala que Jerusalém estava debaixo da escravidão da lei judaica, da lei mosaica, né, com seus filhos. O 26... Mas a Jerusalém lá de cima, a Jerusalém celestial é livre, a qual é nossa mãe, né? 27. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Irmãos, nós somos a descendência celestial de Abraão, e somos muito mais numerosos do que os filhos da escrava, né? Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos. 28, o que que fala? Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Fala para o irmão que está do seu lado, você é filho da promessa. Aleluia, irmãos! Nós somos filhos da promessa! Que privilégio, irmãos. Você não está feliz essa noite? Eu estou feliz essa noite. 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Nós sabemos que Ismael perseguia e humilhava Isaac. Irmãos, e não é diferente hoje, aqueles que são nascidos do Espírito e que andam pelo Espírito, e andam no Espírito, não são perseguidos? Sim ou não? São perseguidos, não é? Então, a história se repete. A carne ela milita contra o Espírito, né? O 30. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Foi isso que o Senhor falou para Abraão. Despede Agar com Ismael, né? Irmãos, eu penso assim, vocês acham que foi fácil para Abraão despedir Agar e o filho dele, Ismael? Foi fácil para ele? Não foi fácil, certamente. Por mais que fosse ali algo que Deus não havia aprovado, era o filho dele, era a mãe do filho dele. Mas aquilo foi algo que Deus determinou. Você tem que despedi-la. Agora imagine para o judeu, criado no judaísmo, nos ritos, nas regras judaicas, se despedir do judaísmo, quando creram no Senhor. Eu fiquei imaginando isso. Foi fácil para os judeus, para os cristãos ali, recém-convertidos, que aceitaram ali. Imagina Pedro naquele discurso em Atos 3, né? Acho que é Atos 3, que Pedro, 2, que ele faz o discurso, 4 mil se convertem fora, as mulheres e crianças estavam alegres, felizes, mas ainda o judaísmo estava ali, é como Agar e Ismael para Abraão. Puxa, mas eu tenho que abrir mão mesmo de tudo isso? É tão bom, né? Guardar o sábado, não comer carne de porco, não comer sangue. Enfim, para eles aquilo era algo que estava... né, era algo muito forte para eles. Mas o que, que o Senhor disse? Assim como Deus falou para Abraão, despede Agar, despede Ismael, o Senhor falou também para os judeus ali que se converteram, vocês têm que abrir mão também do judaísmo. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas vocês têm que abrir mão. Por que abrir mão? Porque Cristo é suficiente. Vocês não precisam mais da lei judaica, porque Cristo é suficiente. Por que que Deus falou para Abraão despedir Ismael? Porque Isaac, que era o filho da promessa, era suficiente. É um tipo de Cristo. Não precisava mais de Ismael. E assim, irmãos, nós hoje também, Deus fala para cada um de nós que cremos, a gente também tem que despedir as coisas que muitas vezes a gente está apegado a elas. A gente se converte, a gente crê no Senhor, a gente aceita Jesus como Salvador da nossa vida. Mas muitas vezes a gente não quer abrir mão de muitas coisas. Coisas que a gente gosta, coisas que a gente cresceu, né? Talvez algo de família, enfim. Mas, irmãos, quando nós aceitamos o Senhor, Deus fala para nós, despede, lança fora. Não retenha. Mas, Senhor, é meu filho, eu tenho tanto carinho por ele. Mas lança fora. Senhor, mas é a lei que eu fui criada, meus pais me ensinaram, eu fui circuncidado no 8º dia, agora eu tenho que abrir mão. Deus fala, você tem que abrir mão. Por quê? Porque ele é suficiente. Jesus é suficiente. E o Senhor, nosso Deus, é um Deus ciumento, irmãos. A gente tem que abrir mão de muitas coisas, sim. Um cristão que não abre mão das coisas que, né, tinha, assim, que eu digo, coisas interiores mesmo, sabe? Enfim, os irmãos sabem, né? Cada um tem aquilo que se fala, puxa, eu não quero abrir mão disso, mas Deus fala para a gente, fala, você vai abrir mão. Por minha causa, você vai abrir mão. Então é isso, irmãos. O 31, fala, e assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Então, veja, os gálatas haviam crido no Senhor e estavam livres em Cristo, como Paulo fala no 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém. E aí ele fala para os gálatas, gálatas, permaneçam firmes, irmãos, é fácil. Se fosse fácil permanecer, não é, em Cristo e abrir mão de tudo isso, das velhas ordenanças, dos velhos costumes, dos velhos hábitos. Se fosse fácil se livrar de tudo isso, Paulo ia ter falado, permanecei, pois, firmes. Né? Firme é algo que denota o quê? Um esforço. Então, não é fácil, irmãos. Mas é o que o Senhor está pedindo para nós, para mim e para você. Permaneçam firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. No caso aqui dos Gálatas, a lei judaica. Amém? No nosso caso, cada um aqui sabe o que pega e aonde pega, né? Onde o calo aperta. E é isso que o Senhor está falando para nós. Esforcem-se para abrir mão de tudo isso, não é? E permanecer na liberdade que Cristo te deu. Jesus te libertou. Permaneça nessa liberdade em Cristo. Não abra mão dessa liberdade. Nós temos visto, né, muitos irmãos, grupos, né, cristãos, onde ainda existem muitas regras, muitas leis. Por exemplo, guardar o sábado. Né? Se nós vamos ver um versículo aqui mais embaixo que fala assim, você quer cumprir um item da lei, você quer guardar o sábado, você tem que guardar então toda a lei. Já que você quer guardar a lei, já que a lei é tão boa para você, que Cristo não é suficiente, então tá bom, você vai guardar toda a lei, não só um item da lei. Então é isso, irmão. Se a graça de Cristo não é suficiente para nós, se a gente ainda quer viver debaixo de ordenança, então a gente tem que cumprir toda a lei, e não somente um item que me agrada. Ah, eu gosto de guardar o sábado, porque aí eu não preciso ir da sexta-feira, das 6 da tarde, eu não preciso nem ir na faculdade, nem na escola, porque eu já estou... Os irmãos estão entendendo? É cômodo para mim. O meu filho, Felipe, ele trabalha em São Paulo, ele trabalha, tem um moço que trabalha com ele, é judeu, mora lá em São Paulo e é praticante da lei judaica. E no trabalho dele, eles costumam sair tarde da noite, 10 da noite, às vezes 11 da noite. De sexta-feira, esse rapaz, ele sai às 4 da tarde. Aí todo mundo, né, vê ele passando, todo mundo trabalhando, sabendo que vai trabalhar ainda mais umas 5, 6 horas ainda, e ele indo embora, porque ele cumpre a lei judaica. Aí todo mundo brinca ainda, fala assim, acho que eu vou me converter ao judaísmo para sair mais cedo de sexta-feira. Então, brincadeiras à parte, irmãos, é isso, sabe? Nós temos que nos esforçar para viver no Senhor, amém? Aí o 2 fala, né? 5:2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Circuncisão também era um item do judaísmo. Você quer, então, se ser circuncidado? Cristo já não a obra do Senhor na cruz, então, foi anulada para quem voltou para a lei. O 3, olha quão sério é isso, irmãos. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, não é só um item. Eu gosto de guardar o sábado, eu não gosto de comer carne de porco, por exemplo, ou sangue, né? Enfim, tem que guardar toda a lei. Não é só aquele item. O 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Olha, irmãos, que triste é isso, sabe? Por exemplo, falar que a Bíblia não é mais necessária, que agora basta fazer, né, uma imersão numa palavra de um homem, ou que fazer um grito de guerra. Irmãos, isso é decair da graça. Isso é tornar a cruz de Cristo vã. Falar que só isso é suficiente, irmãos. Não é. Isso aí é ordenança. Isso é voltar para a lei. Isso é voltar para a lei, é negar a cruz de Cristo. Ó Senhor Jesus, o 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Irmãos, a nossa fé está baseada em Cristo. Não em homens, não em regras, não em métodos, mas em Cristo e na obra de Cristo na cruz. Os seis. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, irmãos, nem a incircuncisão tem valor algum. Ah, eu não sou judaizante, não, eu, não, ó, né? Mas, irmãos, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O sete. Vós corrieis bem. Gálatas, vocês estavam indo bem. O que aconteceu? Né? O que vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Quem é a verdade, irmãos? Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor é a verdade. Então, a quem eles deixaram de obedecer? A Cristo. A Cristo. O oito. Esta persuasão não vem daquele que vos chama, não vem de Deus. Quem estava persuadindo eles a voltar para as coisas da lei, não era Deus. O 9, se não era Deus, quem era então, irmãos? O inimigo de Deus, que é o diabo. Né? Temos que dar nome aos bois aqui. Né? Quem nos leva, né, fora de Cristo, fora da graça de Cristo, é o diabo. Né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, irmãos, muito cuidado com aquilo que vocês, nós, né, temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, aquilo que chega até os nossos ouvidos, né, porque um pouquinho de fermento adicionado à massa já faz com que ela levede. Né. O 10, confio de vós no Senhor, você vê aqui interessante que Paulo, ele confiava que eles voltariam para as boas práticas, mas essa confiança que Paulo tinha neles é porque o Senhor estava no espírito deles, e não porque, pelo caráter, não por eles mesmos, os Gálatas, mas porque o Senhor, ele cria que o Senhor iria fazer algo neles, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, aquele que perturba a igreja, aquele que leva a igreja à divisão, aquele que leva dano à igreja, esse sofrerá condenação. Isso é o que está na palavra. O 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Paulo diz assim, olha, se eu estivesse pregando voltar para a lei mosaica, eu ainda estaria sendo perseguido? Não. Por que ele estava sendo perseguido? Porque ele não pregava, ó, voltem a se circuncidar. Não, muito pelo contrário. Por isso ele era perseguido. Então, irmãos, você é perseguido? Se é perseguido, então está tudo certo. Porque é porque você tem seguido a Cristo. Por isso é que nós somos perseguidos. Se nós deixarmos de seguir a Cristo, não vai mais haver perseguição. Mas se há perseguição, estamos no caminho certo. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Se, né, ele pregasse a circuncisão, ele estaria anulando a cruz de Cristo. Irmãos, quando nós nos voltamos a práticas, a regras, a doutrinas, a, né, métodos, a gente faz assim, 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 que vai dar certo. Sabe, irmãos, a gente vê que a gente, se tiver uma regra, um manual na vida cristã, isso tira totalmente a liberdade do Espírito de agir no nosso meio. Sabe, a gente tem que, aquilo que fala no 5.1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres em Cristo. Amém? E aí, o 11, né? O 12, perdão. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia, que Paulo estava bem, bem bravo mesmo, porque, né, ele falou, olha, tomara, né, que esses fossem penalizados até com a mutilação, porque o dano que eles estavam causando à igreja, irmãos, era muito grande, era muito grande. Então, realmente, Paulo aqui, eu vejo, se irou mesmo, né, com relação a essas pessoas que estavam contaminando os irmãos ali. Aí, no 13, Paulo fala, então, Cristo vos libertou, mas o que vocês vão fazer com essa liberdade em Cristo? Né? Precisamos tomar cuidado também. Né? E ele fala, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade em Cristo para dar ocasião à carne. Ah, então agora não tem mais lei? Não tem mais regra? Assim, aquela lei mosaica, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Ah, então não tem mais isso? Eu sou livre? Não, não é bem assim. É? Não é bem assim. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Irmãos, o amor nos restringe ou não nos restringe? Restringe, não é verdade? Eu vejo a figura de uma mãe. Uma mãe com um filho recém-nascido ali. Ela, por causa do amor dela pelo filho, ela se restringe. Eu lembro a Roseli, quando os meninos eram pequenos, o Mário pedia para ela, Roseli, você tem que cuidar da sua alimentação, porque o que você come, quando você amamenta, você está dando para o seu filho. Então, eu lembro que ela restringia a alimentação dela, ela deixava de comer um monte de coisa que ela gostava, por amor aos filhos, né? À noite, passava a noite em claro, se restringia por amor ao filho. Irmãos, o amor nos restringe. Então, essa liberdade que nós temos em Cristo, ela é restringida por causa do amor que nós temos uns pelos outros. E porque eu amo os irmãos, eu deixo de fazer muitas coisas, eu me restrinjo. Sou restringido pelo amor do Senhor em mim, por cada um dos irmãos e dos irmãos por mim também. Não é lindo isso, irmãos? Somos, né, restringidos, livres, porém restritos por causa do amor em cada um de nós. Aí o 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, vamos ler todos juntos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha para o irmão que está do teu lado e fala, eu te amo. Amém! Amém! Aleluia! Eu amo os irmãos! Irmãos, é isso aí, é o amor de Deus em Cristo Jesus que está dentro de cada um de nós. Esse é o verdadeiro amor, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E aqui também tem uma. Se eu não amar a mim mesmo, se eu vou amar o próximo como a mim mesmo, se eu não me amo a mim mesmo? Então, irmãos, para os irmãos que têm problema de baixa autoestima aí, o Senhor está falando para você precisa se amar. Você precisa se cuidar. Para os depressivos, né? Para os tristes, alegrem-se no Senhor! Amém. Se cuidem, se amem. Amém. Cuidem da sua saúde psicológica, física, façam exercício, né? E amem o próximo como a si mesmos. Não é verdade? É isso aí, irmãos. Por isso que a igreja é amor, né? Aí o 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Se não houver amor, irmãos, olha o que vai acontecer. Imagine, né? Morder e devorar uns aos outros. É isso. Onde não há o amor, há o ódio. Não é verdade? Por isso, irmãos, precisamos do amor do Senhor em nós. Amém? Aleluia, que quem entrar por aquela porta nos veja sorrindo e nos abraçando e não nos mordendo uns aos outros. Ó, Senhor Jesus. 16. E aqui então ele fala, ó, você quer amar os irmãos? Você quer ter essa liberdade no Espírito, mas ser restringido pelo amor de Deus? Ande no Espírito. Ande no Espírito. Esse é o segredo, irmãos. Andar no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se eu andar no Espírito, eu não vou voltar para a lei, não vou voltar para as regras. Por quê? Porque no Espírito, irmãos, nós somos livres. Livres para adorar, livres para nos amar, para nos cuidar uns dos outros, para levar esse evangelho adiante. Tudo isso no Espírito. O 17. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, andar no Espírito, para não fazermos o que é aquilo que eu quero, mas aquilo que o Espírito me leva a ser feito. Amém? O 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, somos livres para adorar o Senhor e para servir. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são, e aí ele lista, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, irmãos, são discussões, né? Discussões, é obra da carne, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, grupinhos na igreja. Ah, eu sou do grupinho dos que gostam de tal coisa. Ah, eu sou do grupinho dos corintianos. Eu sou do grupinho dos palmeirense. Irmãos, isso é obra da carne. Na igreja, Cristo nos libertou de tudo isso. Amém? Invejas, bebedices, glutonarias, olha aí, ó, um item, quem gosta de comer bastante, hein? Toma cuidado. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A salvação, irmãos, está garantida. Nova Jerusalém, aqueles que creram em Jesus, aceitaram Ele como Senhor e Salvador, Nova Jerusalém é garantido para os filhos de Deus. Porém, o prêmio, né, o bônus para aqueles que andaram no Espírito e não fizeram as obras da carne, que é o reino, esse, se quem andar e fizer as obras da carne, não vão herdar o reino de Deus. Então, essa é uma advertência para nós, né? Para que nós não corramos em vão, não é verdade? Para que nós não nademos e morramos na praia, né? A gente que tem uma vida cristã, que a gente possa realmente viver a vida cristã de uma maneira plena, a fim de herdar o reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. 22. Mas o fruto do Espírito é... E aí, a semana passada, o Nasson falou dos atributos comunicáveis de Deus. Né? Foi uma mensagem professoral aqui, né? Que nós tivemos com o Nasson. E foi muito rico. Né? Então, nós vimos que Deus tem atributos que são incomunicáveis, que nós não são comunicados a nós, né? Que nós vimos a onisciência, onipresença, onipotência e outras mais, mas tem os atributos comunicáveis. E aí o Lasson leu, né, aqui, se eu não me engano. Enfim. Citou, né? E é isso, irmãos, isso aqui tudo está no Espírito de... O Espírito Santo, o Espírito de Deus que está dentro de nós, ele comunica para nós, para mim e para você, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aqui, irmãos, eu queria falar do domínio próprio um pouco. Hoje em dia, as pessoas, vamos dizer assim, deixaram o domínio próprio em último plano. Sabe, as pessoas, irmãos, não têm domínio sobre si mais. A gente vê, a gente vindo para cá agora, estava eu, a Roseli e a Lívia no carro, aqui no posto da esquina da Ezequiel com as Nações, dois homens brigando, o frentista do posto com o outro homem, e falando, sabe, cobras e lagartos um para o outro ali. Você vê que as pessoas não têm mais domínio, e no meio de todo mundo, o cara estava trabalhando ali, ele deveria se preocupar, puxa, se eu brigar, não sei se era cliente do posto, que fosse, eu posso perder meu emprego. Nem isso, irmãos, coibiu ele de brigar com a pessoa ali. Você vê, o que, que faltou para ele ali? Domínio próprio. É uma virtude do Espírito. As pessoas não se dominam mais. Por quê? Porque estão longe de Deus. As pessoas não buscam a Deus. As pessoas não conhecem a Deus e aí faz o que dá na cabeça. Não se preocupa se vai machucar alguém, se não vai. Hoje, com as redes sociais também, o fato de não tá na frente da pessoa, ela acaba meio que tira o freio da pessoa ali, ela fala o que vem, né? Porque ela não está frente a frente. Né? Frente a frente, eu duvido que ela falaria para a pessoa frente a frente o que ela escreve anonimamente lá na casa, no computador dela. Falta domínio próprio. E isso é o quê? É um fruto do Espírito. Precisamos, irmãos, andar no Espírito.
Amém.
E aí continua. Próximo versículo. 24. Né? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aleluia. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, esse versículo, se vivemos no Espírito, se eu tenho o Espírito da vida dentro de mim, se eu nasci de novo pelo Espírito, e eu então tenho a vida de Deus dentro de mim, eu tenho que andar conforme essa vida que está dentro de mim. De um bebê, filho, né, um ser humano, o que se espera de um bebê quando ele crescer? Que ele tenha um viver como um ser humano, que é a vida que ele tem, não é verdade? Você vai querer que um cachorro, né, um filhote de cachorro, quando crescer, se comporte como um humano? Não, ele tem a vida de cachorro, ele vai se comportar como um cachorro. Se ele tem a vida humana, o bebê, ele vai se comportar como um humano, um ser humano. E se você tem a vida de Deus dentro de você? Você vai se comportar de que maneira? Como Deus. Como a maneira que Deus quer que nós vivamos, que nós andemos. Esse tem que ser o nosso viver, irmãos. Que nós temos a vida de Deus, nós nascemos de novo do Espírito. Não cabe mais, não dá mais para nós sermos filhos de Deus e andarmos segundo Adão. Andarmos segundo o velho homem. Não condiz com a vida cristã. A vida cristã pede, Deus pede para mim e para você, se você nasceu do Espírito, ande no Espírito. Ande no Espírito. É isso que esse versículo está falando. E o 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se nós andarmos no Espírito, nós não vamos nos vangloriar, nós não vamos ficar provocando uns aos outros e nem invejando uns aos outros. Então, de uma maneira prática, Paulo fala, olha, andem no Espírito, agora, se essas coisas ainda estão na minha pessoa, manifestam no meu viver, é porque eu não estou andando no Espírito. Então, irmãos, a mensagem é essa.
Amém.
Andemos no Espírito.
Amém.
Ó Senhor Jesus!
Amém.
Vamos ficar de pé e compartilhar em pequenos grupos?